Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um Consciência Cristã Cast. Hoje temos um convidado muito especial que vocês conhecem bem, meu querido amigo pastor Renato Vargens. Nós teremos uma conversa muito agradável aqui acerca da participação do querido pastor Renato na 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã.
Está no ar, Consciência Cristã Podcast.
E eu, nesse momento, gostaria, como de costume, de recebê-lo, pastor Renato. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Consciência Cristã. E eu gostaria, em um primeiro momento, que o senhor se apresentasse, o pessoal já lhe conhece bem, mas que o senhor falasse um pouco, né, a respeito do senhor e daquilo que o senhor tem feito.
Primeiro, para mim é um prazer voltar à Consciência Cristã. Na verdade, eu tenho participado da VINAC, da Consciência Cristã, já há 16 ou 17 anos consecutivos, vindo a cada edição, né, pregando o Evangelho, participando de palestras, plenárias. E é sempre bom, né, estar aqui de volta e poder colaborar com a Igreja Brasileira com pregações e exposições bíblicas. Para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, especificamente da cidade de Niterói. Sou pastor da Igreja Cristã da Aliança. Sou casado com Ana Cristina há 32 anos. Temos dois filhos, um de 30, outro de 29 anos. Eu sou escritor, com aproximadamente 40 livros publicados em língua portuguesa e um livro em língua espanhola. Tenho também procurado trabalhar com disseminação de teologia ou assuntos relacionados à cosmovisão cristã. É uma área que eu tenho trabalhado muito nas redes sociais, e pregado o Evangelho onde Deus, assim, por sua bondade e graça, tem me levado.
Muito bem. Torcedor do Fluminense.
Bacana. Com absoluta certeza, o melhor time das Américas, né?
Muito bem. Pastor Renato, como sempre, eu havia mencionado aqui, reitero, o senhor com a agenda apertada vai estar falando no Consciência Cristã à tarde com o tema Progressismo Cristão. O senhor também vai estar falando no Seminário de Liderança Espiritual, vai estar falando no Consciência Cristã Homens. Também vai estar falando em uma plenária na terça-feira pela manhã e vai estar participando de um painel à tarde. Dizer para os irmãos que nos acompanham que todo esse conteúdo gerado pelo pastor Renato Vargens, demais preletores da Consciência Cristã, seja na edição atual, 26ª edição ou nas edições anteriores, todo esse conteúdo está à disposição dos irmãos na plataforma da Consciência Cristã. Basta acessar consciênciacristã.org.br e todo esse material vai estar à disposição de vocês. Tá bom? Mas, pastor Renato, qual a expectativa para mais um ano aqui na Consciência Cristã? O senhor aí com a agenda lotada, muitas pregações, interagindo com muitos irmãos.
Então, ontem eu cheguei, né? Cheguei por volta das 7h30, 7h40, e aí nós comemos alguma coisa e fomos direto lá para o Parque do Povo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas ontem, né?
Muita gente.
Ontem, né?
Graças a
E
Deus.
eu que tenho vindo sistematicamente, ontem, na minha opinião, né? Pode ser que eu esteja equivocado, né? Mas eu achei que foi a abertura com o maior número
Eu
de
acredito que
pessoas,
sim. Eu
né?
acredito que sim.
Porque o número de pessoas ontem não era impressionante. Então, a expectativa é grande, né? Então, a gente vê as pessoas comentando nas redes sociais que estão vindo em caravanas de vários estados do Brasil, especialmente do Nordeste, pessoas viajando de vários lugares do país. Uma expectativa pela conferência, pelas pregações, pelas palestras, né? Então, assim, isso também faz com que a gente seja tomado de expectativa, mas não somente isso, mas de uma grande responsabilidade,
Sim.
né? De ter que subir ao púlpito ou aplicar uma palestra ou uma aula para pessoas ávidas pelo Evangelho, e a gente entende que precisa fazê-lo com responsabilidade e propriedade.
Sim, de fato, de fato. Interessante, pastor, que nós tínhamos uma quantidade maravilhosa de pessoas e as caravanas, de fato, só começarão a chegar a partir do sábado. esse público que estava em Campina Grande, por óbvio, que já era um público que contava com muitos irmãos queridos vindos das mais variadas regiões do país, quem sabe até de fora do país. Mas a partir de sábado, né, como de costume, nós começamos a receber com mais ênfase essas caravanas, e eu creio que o número de pessoas, esse público circulante, vai aumentar ainda mais. Por falar em consciência cristã, em público, pastor, teve a oportunidade de ir até a Felic ou não?
Fui. Né?
Conseguiu.
Fui, consegui, mas não consegui andar muito por lá.
Imagina.
E aí eu quero ver se eu hoje, com calma, visito a Felic, olhei os preços dos livros, eles estão absolutamente acessíveis, né?
Sim.
E extremamente convidativos. Né?
Ah, então, sem dúvida.
O pessoal que estiver lá vai poder aproveitar a boa literatura por preço bom.
Muito bem. Inclusive, já que o pastor Renato tocou nesse assunto, pessoal, por ocasião da Felic, né, Feira de Livro da Consciência Cristã, que talvez seja uma das maiores feiras de literatura evangélica do país.
Eu acho que é a maior.
A maior.
É.
Pois bem, por ocasião da Felic, nós temos descontos em alguns volumes de até 80%, e todo o material que você comprar vai ser naturalmente dividido em até 10 parcelas, sem juros, algo que é feito pela Vinac para tentar facilitar ao máximo o acesso de todos vocês a conteúdo evangélico de qualidade. E por falar em livro, nós temos aqui um autor prolífico, alguém que tem escrito muito, né? O pastor Renato, sobretudo nos últimos dias, ele é um pastor que escreve sobre muitos temas, mas nos últimos dias tem escrito muito sobre masculinidade, feminilidade, sobre educação de filhos.
Uhum.
E eu gostaria, pastor, de nesse momento, que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos últimos livros que o senhor lançou. Masculinidade em crise, paternidade em crise.
Eu tenho uma trilogia, né, que trata da crise em família, né? Então, o primeiro lançado foi o Masculinidade em Crise, publicado pela Editora Fiel.
Uhum.
E aí depois vieram mais dois, o Paternidade em Crise e o Feminilidade em Crise. Então, esses livros, eles abordam perspectivas diferentes da crise vivida por homens, por pais, obviamente, e por mulheres. E eu ofereço, à luz das escrituras, respostas a essas crises. Agora, foi lançado no final desse ano o mais recente livro, que é o Pais Fracassados, também
excelente,
publicado pela editora Trintas. Pais Fracassados é um livro que trata de personalidades ou de personagens bíblicos que fracassaram nos seus papéis, ou de pai ou de mãe. E aí eu vou discorrendo desde Adão, do fracasso de Adão como pai, do fracasso de Abraão, Isaac e Jacó, e vou caminhando pelos personagens bíblicos, tentando usar o exemplo destes para que a gente não fracasse. Eu costumo dizer que fracassados somos todos nós.
Sim.
Né? Até porque a nossa natureza não nos permite perfeição.
Verdade.
Entretanto, eu entendo também que existem erros descritos nas escrituras que nos foram permitidos conhecer para que nós tentássemos evitar os mesmos erros. Então, Pais Fracassados trabalha nessa perspectiva de tentar mostrar a homens e mulheres erros de homens de Deus no passado que cometeram falhas e que servem de exemplo para que a gente não cometa as mesmas.
Muito bem. Inclusive, pastor Renato, são livros que naturalmente podem abençoar o leitor individual, mas que podem ser estudados em grupos, na igreja.
Exatamente. Né?
Podem ser discutidos por departamento de homens, de mulheres.
É o que tem acontecido. Né? Então, por exemplo, o Masculinidade e o Feminilidade tem sido, o Masculinidade em Crise, né, o Feminidade de Crise, tem sido utilizado por departamentos de homens e mulheres em muitas igrejas, né? Seminários, congressos.
Sim, congressos, né? Já tenho visto.
Com conferências, né? Então, ele surge com isso. E é interessante que esses livros, principalmente o Paternidade, Feminilidade e o Pais Fracassados, ele vem com perguntas para que o sujeito possa responder individualmente ou em grupo. E a ideia é promover discussão, debate em cima daquilo que foi dito, a fim de que isso possa gerar uma aplicação prática na vida da pessoa.
Fantástico. Inclusive, pastor, são assuntos que eles podem ser tratados, discutidos até por casais recém-casados que estão planejando ter filhos, já para começar a educação de uma maneira bíblica, então, centrada nas escrituras.
A gente se prepara para praticamente tudo na vida, né? Se a pessoa quer ser médica, ela vai passar alguns anos na universidade. Se ela quer ser advogada, da mesma forma. Se ela quer um curso técnico, ela vai precisar aprender, por exemplo, eletricidade, né? Um pedreiro vai precisar aprender o ofício com alguém. Mas ninguém se prepara ou está disposto a aprender, primeiro, como casar, ou, na verdade, como é o casamento, porque o casamento ele é cheio de altos e baixos, né? São duas pessoas diferentes passando a conviver juntas e com perspectivas e percepções diferentes, verdade. E que gera comumente choques, como também a criação de filhos, né? Então, o cara chega, tem um sonho de ter um filho, a moça tem um sonho de gerar uma criança, e quando pega aquela bolinha, né, na mão, né, fala assim, o que eu vou fazer com isso, né? E aí tem as fases, né, as etapas da vida, né? Desde do bebê, passando pela pré-escola, caminhando até o ensino fundamental, enfim, e até chegar à universidade e até os filhos irem embora. E até mesmo quando os filhos vão embora, você precisa saber como se relacionar com eles.
Sim.
E no Pais Fracassados eu vou tratar disso, né? Eu vou usar exemplos de pais que fracassaram. Por exemplo, vou citar o exemplo aqui de Adão. A gente costuma usar o erro de Adão muito do ponto de vista de que ele falhou na proteção da sua mulher e o pecado entrou porque ele não guardou o jardim.
Sim.
Né? Ele errou e falhou, sem sombra de dúvidas, no seu relacionamento com Eva. Mas depois da queda você vai perceber também que ele erra no seu relacionamento com os seus filhos. Porque, por exemplo, ele vê que Caim nutria no coração um sentimento ruim em relação ao seu irmão. E a Bíblia vai nos mostrar que quem chama a atenção de Caim não é Adão, mas o Senhor.
Sim.
Né? Então, isso nos mostra claramente essa omissão até mesmo dele para com os seus filhos e, nesse contexto, filho adulto. Ou seja, e eu vou dissertar, por exemplo, dentre este e outros capítulos, né, de que apesar dos filhos se tornarem adultos, os pais precisam ser advisors ou conselheiros dos filhos para que esses possam evitar erros. A gente vai ver o mesmo comportamento, por exemplo, em Eli, mas ele teve problemas mais graves,
sim,
né? Onde ele vai tentar aconselhar os seus filhos, olha, não é bom isso que vocês estão fazendo, seus filhos já não ouviam mais. Então, você, pais fracassados, ele vai nos mostrar as falhas de homens de Deus, né? Homens que foram importantes na história bíblica, mas que fracassaram e falharam, como, por exemplo, Davi, né? Ele é o contorno daí, né? Davi, por exemplo, ele fracassa com praticamente todos os seus filhos. Eu vou citar alguns exemplos, né? Entre eles eu vou citar a história de Adonias, né? Diz que o seu pai jamais o repreendeu.
Meu Deus.
Então, você vai perceber que a ausência de repreensão. Então, eu vou tratar sobre disciplina, vou tratar sobre limites. A gente vive numa geração hoje completamente sem limites. Essa geração millennial que hoje está tendo filhos é uma geração que tem quase que endeusado ou divinizado os filhos. Então, os seus filhos, eles não são corrigidos, não são disciplinados, não são orientados, eles se tornaram pequenos reis, ou pequenos príncipes dentro de suas casas. Então, as escrituras, elas de fato, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, você vai ver vários exemplos, mas inúmeros exemplos, né? E a ideia é que o cristão, o crente, olhe para esse livro e possa ver as falhas dos homens e mulheres de Deus e não cometê-la.
Sobretudo, pastor Renato, nessa época tão difícil que nós temos vivido, onde as nossas famílias são tão duramente bombardeadas com tantos valores que não se coadunam com a palavra de Deus, uma literatura como essa, onde houve uma pesquisa séria, bem planejada, escrita por um pastor que tem viajado o país inteiro, inclusive o mundo, uhum. que tem visto essa realidade, é de suma importância para
Sim,
ajudar.
Sim, é muito interessante isso, cara, porque o Ocidente ele foi definitivamente desconstruído, alguns conceitos do Ocidente foram definitivamente desconstruídos quanto à masculinidade, feminilidade e paternidade. Eu estive agora na África, eu estava falando numa conferência em Angola, e participei de um momento de perguntas e respostas com um pastor africano. E na conversa com ele, era perceptível, por exemplo, que alguns problemas que nós temos aqui, eles não têm em África. Por exemplo, essa questão da ideologia de gênero, essa desconstrução de masculinidade ou a desconstrução da feminilidade, né? Essa inversão de papéis de valores, não existe isso lá, né? Não tem. Então você percebe famílias com seus problemas, obviamente, afinal de contas nós somos filhos de Adão, né?
Sim.
Mas cujos papéis, por estarem bem definidos, você não vê algumas distorções aberrativas como a gente tem visto nos dias de hoje. Então a gente percebe com isso, por exemplo, que o Ocidente, e tratando especificamente a Europa e as Américas, Gramsci obteve êxodo, né, no seu papel de desconstrução mesmo. Então você vai perceber que, ao contrário disso, a África não tem vivenciado esse tipo de problema. Claro, você vai encontrar os seus bolsões, as suas, né? Mas não do ponto de vista de uma interferência da agenda do país quanto a isso, porque o conceito está muito bem definido. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, não está dentro do tema, né? É que, por exemplo, essa briga, essa questão de cor, de pele, não é tratado lá, né? Então, assim, claro que eu estou falando de Angola, a África, como dizem os historiadores, é uma colcha de retalhos, mas brancos e negros convivem com tranquilidade, né? Claro que você vai encontrar suas distorções, seus problemas, mas convive. Então você percebe que conceitos dessa agenda que coloca um contra o outro, né? Que coloca o branco contra o preto, que coloca o rico contra o pobre, que coloca o homem contra a mulher, ela não está definida isso lá, principalmente em alguns lugares em que eu já estive em África para pregar.
Entendi.
Né? Mas, infelizmente, essa é uma realidade. Parece que parte da sociedade deseja, de fato, promover conflitos. Né? E aí, esses conflitos promovem o empoderamento feminino, a desconstrução da masculinidade. Né? Então, você vai ver conceitos que até alguns anos atrás eram inegociáveis, hoje sendo negociados. Então, assim, isso é muito preocupante, muito complicado.
E o senhor menciona essa agenda, essa desconstrução de conceitos, faz parte de uma das suas falas na Consciência Cristã.
Sim,
o senhor está falando sobre progressismo cristão.
Sim.
Progressismo cristão, pastor Renato.
Assim, eu acho o termo ambíguo, né? Não tem como você defender as pautas progressistas em detrimento àquilo que o cristianismo pensa e aquilo que o cristianismo defende, né? Ainda que estejam ou tenham tentado transformar o cristianismo em uma pauta social, mas o cristianismo é muito mais do que uma pauta social. Eu bem sei que a igreja, aonde chega, a história nos mostra isso, ela produz transformação na vida da sociedade. Por exemplo, a Genebra de Calvino, quando a reforma protestante começa a se fazer presente ali naquele país, as pessoas costumavam jogar os seus excrementos pela janela, os roubos eram comuns, então o sujeito que estava no comércio ele tinha que estar com um olho no padre e outro na missa, a desonestidade. Havia até um ditado na época que dizia que o homem só tinha direito a ter uma amante, era uma sociedade perversa, mas o evangelho, quando chega, ele muda aquilo dali.
Sim.
Né? Promove a escolaridade, aumenta o nível de educação cultural, né? É quando quando as escolas elas começam a serem ampliadas do ponto de vista para que o cidadão pudesse ter contato com a educação, o mundo muda, porque a igreja, onde chega, ela muda.
Sim.
Mas o papel da igreja é pregar o evangelho, porque é o evangelho que promove mudança no coração das pessoas, e não uma ação social que promove mudança no coração das pessoas. A única coisa capaz de mudar ou de transformar a vida do pecador é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo que a igreja ela tem obras de caridade, obras de amor, e ela deve fazer isso. Essa não é a missão da igreja. Entretanto, a gente vê nos dias de hoje as pessoas tentando transformar o papel da igreja em assistir aos pobres, sem que, contudo, pregue-se o evangelho e anuncie-se as boas novas de salvação ao coração do pecador.
É. Interessante que esse ponto que o senhor mencionou foi também mencionado pelo querido pastor Hernandes Dias Lopes na fala dele em um dos plenários da Consciência Cristã, e na fala dele ele mencionava a Teologia da Libertação, uhum. a TMI, que de certa forma influencia o pensamento dessas pessoas, né?
Uhum.
Tem a ver, quem sabe, com essa questão desse progressismo cristão, dessa confusão entre qual o papel das obras
dentro
da salvação.
A questão é que as pessoas... Essa teologia é tão maléfica, porque diz que Jesus foi morto e preso por um sistema, e aí desconstrói a ideia de que a morte de Jesus se deu de forma vigária. Então, eles tentam transformar a morte de Jesus por uma questão política. E aí, por ser uma questão política, desconstrói-se o conceito até mesmo de ressurreição corporal.
Sim.
E, por conseguinte, de volta corporal de Jesus Cristo para buscar os seus. Então, assim, é tudo isso envolvido e embasado nessa maldita teologia liberal. Teologia liberal ela é maldita, ela é perniciosa, né? Ela desconstrói a veracidade das escrituras, ela tenta desconstruir e, obviamente, que ela acaba induzindo os incautos a caminhos errados, né? Então, Jesus não morreu por uma questão social. Jesus morreu por causa de pecadores, para que pecadores tivessem a possibilidade de arrependimento e, mediante a fé nele, em Jesus Cristo, fossem salvos, justificados diante do Pai, herdasse a vida eterna e recebesse na sua volta um novo corpo, uma nova vida para viver no novo céu e na nova terra.
Dentro, pastor, desse seu comentário, eu sei que o senhor é uma pessoa preocupada com a nossa cosmovisão, tem contribuído para a construção dela, né? Para o nosso imaginário evangélico cristão aqui no país. Dentro das suas pesquisas, nós podemos esperar algo nesse sentido, algum livro que está sendo produzido, algo que o senhor possa estar trabalhando dentro dessa temática, dessa seara? O senhor tem escrito muito.
Eu tenho escrito muito, mas ainda não, né? Há dois livros que eu estou trabalhando, pelo menos um deles a gente vai lançar esse ano. O primeiro deles é Eu Amo a Mensagem da Cruz. E aí a ideia é proposital, porque eu vou tratar da realidade da cruz e apontar efetivamente para aquilo que a cruz representa e significa.
No caso, pastor, o senhor está lançando agora Pais Fracassados,
sim,
nesse momento, pela Trinitas.
Uhum.
E ainda esse ano...
Esse ano, de 2024, eu lanço esse. Há um projeto, e esse é maior, que é lançar o meu primeiro comentário, que é o comentário sobre o livro de Juízes, e eu fazer a ponte da realidade do tempo dos juízes, daqueles que viviam nos juízes, com a Igreja Brasileira do século.
Ah, muito bem. Esse pastor aí, agora uma pergunta muito interessante, eu creio que vai, uma pergunta que sobretudo nós, pastores, estudantes de teologia, nós fazemos, como é que o senhor faz para conseguir produzir esse conteúdo? Porque o senhor a todo momento está viajando aí pelo Brasil, viajando pelo mundo, há pouco foi à África,
sim,
e o senhor tem produzido pela Visão Cristã, que é o selo editorial aqui da Vinac, para aqueles que não sabem, a Vinac também tem uma editora, mas o senhor produz pela Fiel, produz pela Vida Nova, produz pela Trinitas agora.
Vida Nova eu não escrevi ainda não, eu tenho ajudado a Vida Nova para alguns vídeos, mas
uhum.
não escrevi para ela, não. Mas eu tenho escrito para outras editoras. Né?
Ah, muito bem.
Então, por exemplo, eu lancei ano passado um livro, A Suficiência de Cristo na Evangelização. Esse livro foi publicado por uma editora de São Paulo chamada Tove.
Ah, sim.
Onde eu faço uma exposição sistemática da segunda viagem missionária de Paulo, especificamente em Éfeso, e digo como o evangelho foi suficiente para que pecadores fossem salvos ali. Então eu vou fazer essa exposição ali. Mas uma coisa que me ajuda muito é disciplina com horário. né? Então, se eu marco com você um horário, eu vou chegar naquele horário. Dificilmente eu não vou chegar na hora estabelecida. E se eu atrasar, pode ter certeza, não fizer nenhum tipo de comunicação, é que houve qualquer tipo de problema.
Algum imprevisto ali.
É, porque eu não chego. Porque o que eu faço? Eu prevejo a possibilidade de alguma coisa. Então, se o meu voo é 2 horas da tarde, eu vou chegar às 11 no aeroporto. Porque eu estou prevendo de que pode ter algum problema que me impeça de chegar.
E nessas horas de espera...
Exatamente. Então, eu levanto muito cedo, né, 5:30 da manhã, em boa parte dos dias já estou de pé, e também durmo cedo. 9:30 já estou dormindo. Então, esse controle de sono, de horário, ele me ajuda a ser muito mais produtivo. Né? E aí eu vou para minha igreja e lá eu produzo mais, né? No meu gabinete eu consigo produzir muito mais, né? Mas com muita disciplina. Então, eu atendo os gabinetes pastorais, né? Que não são poucos na igreja. Eu preparo os sermões, tem sermões que demoram em média de 16 horas para serem preparados. Se eu não tiver disciplina com hora...
Não tem como produzir tanta coisa.
Exatamente. Agora, eu costumo brincar, graças a Deus, agora meus filhos são adultos, já não moram mais com a gente, mas eu costumo brincar que Deus, pela sua bondade, me deu filhos. Porque homens, meninos, para se arrumar, quando, né? 10 minutos antes, eles trocavam de roupa e estavam prontos. Eu fico imaginando se eu tivesse, em vez de 2 filhos, 2 filhas. Eu estava lascado. Porque as mulheres, para se arrumar, esse vestido tá bom, né? Aí muda o vestido, muda a roupa, a maquiagem e tal. E aí, imagina você com 3 mulheres, 4 mulheres dentro de casa. Eu acho que iria enlouquecer por causa da minha pontualidade.
Eu tenho que gerenciar melhor, a moça. Pastor, nós falamos um pouco a respeito, né, de produção literária, mencionei essa questão de organização de horário com o ministério, a maneira com que nós pastores precisamos organizar o nosso tempo para produzir melhor para o Senhor. Interessante, o senhor também vai ter uma fala, né, no seminário de liderança. Como pensar, pastor, a questão dessa liderança nos dias atuais? Como o senhor tem visto o desenvolvimento da liderança no que diz respeito à influência ministerial, pastoral do fato em nosso país? Como é que o senhor tem visto essa relação?
Eu acho que, assim, eu vou usar as escrituras, obviamente, eu vou usar o modelo de Paulo de formação de líderes e de treinamento de líderes, que se dá, obviamente, na base do discipulado, onde ele treinava e capacitava, do ponto de vista ministerial, né, aqueles aos quais ele entendia que iriam servir a igreja. Hoje a coisa é diferente, né? Hoje você percebe que pastores foram substituídos por coaches, né? Muita gente não gosta de mim por causa disso, né? Porque eu bato pesado nessa questão de coach, né? Transformar o evangelho numa mensagem de exaltação do homem, né? Quando eu vi um coach dizendo: o homem não é tão mal assim, né? O homem tem suas virtudes e seus valores, ou mesmo outro dizendo: não, Deus olhou para você e viu que você tinha um potencial muito grande, por isso ele resolveu te salvar. Eu vejo que o que está sendo ensinado é falso e espúrio. E muitos pastores têm tentado formar líderes nessa perspectiva, sem que, contudo, obtenha êxito, por um ponto muito claro. Só quem pode formar líderes capazes de suportar a pressão do ministério é aqueles que, de fato, anunciam e proclamam o evangelho.
Infelizmente, pastor, a influência dessas pessoas, elas têm causado um problema, porque muitos que acompanham essas pessoas nas redes sociais, alguns deles têm milhares de seguidores, infelizmente têm confundido o que de fato é evangelho do que aquilo que é mera autoajuda. Uma Sim. coisa é autoajuda, outra coisa completamente diferente é a mensagem da cruz ensanguentada, o que causa também um problema para a igreja, porque existem os obstáculos para a expansão do reino de Deus, e eu creio que a propagação do falso evangelho é um desses obstáculos.
Sim.
Você ter que, por exemplo, evangelizar uma pessoa que que está na igreja há algum tempo e que caminha com base não necessariamente no poder da cruz, mas da autoajuda.
Vou te dizer, a teologia da prosperidade é nefasta, mas a teologia do coach consegue ser pior.
Ela é mais sutil, né, pastor?
Ela consegue ser pior. Quando ela diz, você é o coração de Deus, né? Quando ela mostra um Deus permissivo, um Deus popotão, um Deus que é pop, que é bonzinho, mas que não confronta os homens nos seus delitos e nos seus pecados, né? Então, a gente vê que isso é muito sutil. E ela acaba promovendo a relativização das escrituras e uma reinterpretação daquilo que se considera bíblico à luz de uma sociedade extremamente hedonista e que vive especificamente por causa e em busca do prazer.
Sim. Nesse sentido, pastor, o evangelho, naturalmente, ele precisa ser pregado. Ele deve ser pregado. Essa é a missão da igreja. E toda essa discussão, ela acontece quase que exclusivamente no campo da internet, das redes sociais. É ali que os teólogos do coach se encontram, né? Como a igreja pode ser uma resposta a isso? Como a igreja pode tentar alcançar essas pessoas que têm sido influenciadas por essas mensagens que, de fato, não são evangelho, para ser uma espécie de contrapartida a essa influência tão grande?
Eu penso que de algumas formas. Primeiro, ela precisa ser propositiva. Não é dizer está errado sem que você possa trazer o que é certo, né? Trazer uma proposta, uma percepção correta. Segundo, para que isso aconteça, você precisa trazer as escrituras para o centro, né? Então, infelizmente, boa parte das igrejas, elas não estão preocupadas em trazer as escrituras para o centro. Elas estão preocupadas muito mais em números, né? Essa percepção megalomaníaca que tomou conta da igreja evangélica brasileira é muito preocupante, né? Então, você vai perceber aquela coisa sempre de querer fazer tudo o que for possível, ainda que seja necessário negociar o evangelho para que as pessoas possam ser atraídas ou fazer parte de suas comunidades. Terceiro, a desconstrução do politicamente correto. Então, a gente vive num tempo onde o politicamente correto ele é sine qua non, né? Então, você não quer de forma nenhuma criar qualquer tipo de constrangimento. Mas o evangelho, ele por si só, ele constrange, né? O evangelho por si só, ele é uma ofensa, né?
Sim.
Então você chega para o indivíduo e fala o seguinte: você é pecador, né? Você está destinado à morte eterna, a não ser que se arrependa dos seus pecados. E o sujeito fala assim: como eu sou pecador, né? Ele, dentro de sua percepção, uma pessoa correta, honesta, não defrauda, não rouba ninguém, é uma família estabilizada, eu sou pecador como, né? Não sou, né? E aí, automaticamente, você promove essa ruptura. Então, não tem como ser politicamente correto, é necessário pregar o evangelho, confrontar o pecado, e fazer isso fundamentado especificamente nas escrituras.
E o X da questão, pastor, talvez tenha a ver justamente com essa tendência de se amenizar o poder da cruz, no sentido de que esse teólogo do coach, na iminência de se amenizar a mensagem para que ela não pareça tão chocante ao pecador, ele termina que por negociar valores que são inegociáveis, ele termina por pregar um evangelho destituído da cruz, de fato.
Sim.
E um evangelho instituído de cruz não tem.
É, por isso que eu quero escrever, eu estou escrevendo esse livro.
Perfeito.
A mensagem da cruz.
Perfeito. Pastor, muitos jovens estão saindo de seminários todos os anos, sendo preparados para pregar o evangelho, conduzir o rebanho que foi comprado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E muitos deles, naturalmente, estão com essa grande missão de também produzir conteúdo, de também ser uma voz para auxiliar essas pessoas na internet. O senhor é alguém que vem produzindo conteúdo de qualidade há muito tempo. Eu lembro que lá atrás, na época que as redes sociais ainda não eram tão fortes a respeito do Instagram e Twitter, o senhor tinha o blog do Renato Vargas.
Ainda tem,
né? Pois é, desde aquela época que já havia essa preocupação de se produzir conteúdo de qualidade, eu lembro muito que na época o senhor escrevia muito no blog. Tinha o Tempora Mores, né? Do Pastor Augusto, Pastor Solano, Pastor Mauro, enfim. Agora, as pessoas, elas frequentam muito mais redes sociais como Instagram, como Twitter, né? Algumas TikTok. O pastor jovem que saiu do seminário, então o pastor que ainda não tem produzido tanto conteúdo nesse sentido, que palavra o senhor daria para esse pastor? Como começar? Qual é o primeiro passo? Produzir esse conteúdo?
Primeira coisa que eu entendo, que eu compreendo, que um jovem deve ter, é que ele não deve ser tomado pelo espírito de Don Quixote. Construir moinhos e lutar contra eles.
Perfeito.
Segundo lugar, tomar cuidado com a teologia do Pink do cérebro. Nós vamos puxar um. Por que eu falo isso? Porque você vê um bocado de jovens, né, que ainda nem saíram do coeiro, como diz o ditado lá no Rio de Janeiro, querendo ensinar algumas coisas que não sabem. E aí eu não estou tratando do ponto de vista teórico somente. Esses dias eu vi uma menina, um ano de casado, um ano e meio, ensino você a ter um casamento feliz. Complicado, né? Uma outra, com um filho de menos de um ano, ensino você a criar filhos.
Complicado.
Então, eu entendo, né? Sim, a palavra de Deus ela tem referência, mas tem coisas que você precisa, né, testemunhar com a sua própria vida.
Requer tempo.
Então, um pouco dessa garotada, um pouco que a gente vê nessa garotada, é a arrogância. Agora, isso os impede de escrever? Não. Isso os impede de serem assertivos em suas percepções? Não. Deve fazê-lo. Mas deve fazê-lo imbuído de humildade e de respeito também aos mais velhos. Então, eu, por exemplo, eu fiz eu estou pregando agora na minha igreja em 1 Samuel, né? Eu prego expositivamente. E eu estou pregando sobre o juízo, sobre a vida de Eli e especificamente sobre seus filhos. E o profeta, quando confronta Eli, diz o seguinte: na sua família, estou parafraseando dele, sim, vocês não terão mais velhos. Isso é uma maldição.
Ah, sem dúvida.
Você não ter pessoas mais idosas para que você possa aprender, isso é um juízo divino. Então, essa garotada precisa entender, às vezes, que existem pastores dos seus 70, dos seus 80 anos, que têm muito a ensinar. Muito a ensinar. Que passaram pelos dramas, pelas dificuldades da vida e que permaneceram fiéis, ainda assim, ao Senhor, incólumes. Eu lembro de um pastor emérito de uma igreja batista que eu fui pregar no Rio de Janeiro, ele já com seus quase 90 anos, né? Mas ele sempre estando na igreja. E eu cheguei mais cedo, como eu falei, eu vou chegar. E aí eu conversando com ele, ele falou o seguinte: meu filho, com quase 90 anos, todos os dias eu peço a Deus que não me deixe pecar para que eu não faça o seu nome envergonhado.
Glória a Deus.
Aí você vê um homem de quase 90 anos, né?
Preocupado com fidelidade.
Exatamente, né? Então, assim, os meninos, né? Porque você vê, às vezes, meninos de 28, 27 anos, até mesmo 30, 30 é menino, né? Querendo lutar contra moinhos. E é interessante porque, às vezes, eles ficam encastelados atrás do seu computador. O Augusto Nicodemus, que fala muito disso, né? Dessa geração que fica encastelada atrás do seu computador, haters, né? Vociferando todo tipo de ódio, mas só fazem isso nos seus computadores. Às vezes são pastores irrelevantes, do ponto de vista local, né? Não desenvolvem seus ministérios de forma efetiva. Outras vezes não, né? Mas a gente precisa estar atento. E às vezes nem pastores são. São garotos mesmo que acham, né, que vão transformar o mundo através das suas lutas contra os moinhos de vento.
Então, pastor, a rede social, ela é bem-vinda. Eu creio que ela é bênção sobre determinados aspectos, obviamente, mas ela exige maturidade, exige sabedoria, ponderação.
Diz um amigo meu, uma faca de dois legumes, né? Você tem a possibilidade de construir, mas você tem também a possibilidade de destruir a vida de pessoas, né? Então, você vê nas redes sociais um bocado de fofoqueiros, de fofoqueiras, né? Caçando, né, informações para que possam aumentar os seus números de curtidas. Glorifica a Deus.
Verdade, verdade. O ideal seria uma rede social, nesse sentido, propositiva, com a ambição de expandir o reino, de manifestar a glória do Senhor.
Você pode até contrapor-se às doutrinas, né? Contrapõe-se. Não tem nenhum problema. A questão é não promover ataques ad hominem contra quem quer que seja, né? E desconstruir os erros, mas com respeito às pessoas. Né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pensando nessa área da cosmovisão, pastor Renato, o senhor também tem se engajado, tem feito uma boa leitura do cenário atual, do nosso país. Como trabalhar, pastor Renato, essa cosmovisão de modo a fazer com que a igreja se torne, dentro desse aspecto propositivo, com todo respeito, naturalmente, como pensar uma igreja mais relevante nesse sentido? Como encaminhar melhor essa nova geração que vem surgindo para produzir esse conteúdo de qualidade e gerar essa expansão sadia no sentido de atrair o pecador rendido aos pés de Cristo?
Eu acho que você já disse, né? É tentar criar uma igreja que consiga trazer respostas à sociedade a qual a gente vive à luz das escrituras. Então, assim, a cosmovisão é um óculos que a gente usa, né? Então, a gente tirou as escrituras, a gente tirou a palavra de Deus, tirou a centralidade da Bíblia e colocou outro tipo de óculos. Marxismo cultural, por exemplo, o feminismo. No Feminilidade em Crise, eu faço uma leitura e eu trato especificamente do problema do feminismo nas suas três ondas. Por exemplo, tem um capítulo em que eu vou tratar daquilo que eu chamo de teologia da moda.
O senhor, inclusive, tratou sobre isso na edição anterior da Consciência Cristã.
Sim,
né?
Exatamente. Eu tratei exatamente isso. Então, a teologia da moda, quando Adão e Eva caem, eles ficam nus. A queda, ele promove esse tipo de eles descobrem que estão nus, né? Eles promovem esse tipo de roupa que cobre parte, porque diz o texto que eles fizeram um tipo de proteção que cobria parte do corpo, né? E aí depois você vai ver as escrituras mostrando o Senhor matando o animal para que pudesse cobri-los efetivamente. Então, o mundo, ele nos traz uma visão de vida, de comportamento, de família, absolutamente absurda e malignidade proveniente dessa sociedade desprovida do evangelho, desprovida de Cristo. Então a gente precisa ensinar qual é a visão da igreja. Só que os pastores, além de terem uma visão moldada por esse sistema, não querem, porque isso traz aborrecimento, traz conflitos, né? Então você tem que conflitar com algumas coisas, né? Então tem gente que não está disposta a isso, não está disposta e faz vista grossa e permite com que o pecado adentre sobre a vida da igreja.
Inclusive, mencionar para vocês, né, que todos esses livros, naturalmente, já estão à disposição de vocês nas livrarias espalhadas por todo o país. E o Pais Fracassados, que é o livro que está sendo lançado agora, já está à disposição também, pastor.
Já
à disposição. Possam todos vocês aí, material excelente para ser trabalhado em grupos pequenos na igreja, para ser trabalhado em congressos. Já havia alguns congressos em nossa região trabalhando esses temas com base nos livros do pastor Renato. É um assunto muitíssimo oportuno, é o que nós de fato precisamos conversar, tratar a respeito. Nós temos enfrentado sim essa crise de paternidade, nós temos tido que lutar de fato com esse fracasso, né, dentro dessa educação. E eu concordo com o que o senhor falou em determinados aspectos. Todos nós somos esses pais fracassados que precisam da graça de Deus, né? Somos essas pessoas que precisam da ajuda do Senhor para educar bem os filhos, né? Sem sombra de dúvida.
Perdidos, né?
Meu Deus do céu, meu Deus. Pastor Renato, o senhor com essa agenda lotada aqui, iniciando os seus compromissos na Consciência Cristã, eu estava dando uma olhadinha aqui em tudo aquilo que o senhor vai estar fazendo, como eu falei para o pessoal. São pelo menos aqui cinco ou seis falas. E o desejo do meu coração, pastor, é que Deus lhe use com poder e glória, que muitas vidas sejam abençoadas, o Senhor produza aí um material que de fato vem abençoar muitas vidas, porque esses materiais, eles nos abençoam ao tempo em que essas mensagens são entregues nas plenárias, nos painéis, nos seminários, mas esse material também fica aqui guardado, nós lançamos, né, na plataforma da Consciência Cristã, e ele passa a abençoar as pessoas por um
Amém.
tempo aí, que a internet também gera essa benesse, não
Sim,
é?
sim.
Pastor Renato, o que esperar de sua participação aqui na Consciência Cristã? As pessoas vão estar ali pelo tabernáculo, pelos espaços anexos, onde funciona toda a estrutura da Consciência Cristã. Qual é a sua expectativa para essa próxima participação no evento?
Assim, é muita responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, temor, né? Subir ao púlpito para ensinar e para pregar sempre deveria gerar temor, né? Então eu subo com temor, mas ao mesmo tempo querendo ser propositivo e tentando de alguma forma, através do pouco conhecimento que eu tenho, ajudar as pessoas a crescerem no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
Amém, amém. Como de costume, Pastor Renato, nós infelizmente já estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, passa muito rápido,
Graças
não é
a Deus.
verdade? Como de costume, Pastor Renato, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de encorajamento para aqueles que gentilmente nos acompanharam até aqui. Gostaria desde já agradecê-los a gentileza de terem participado desse bate-papo tão agradável com o querido Pastor Renato Vargem, tão conhecido, um homem que tem nos abençoado há tantos anos em tantos encontros para a consciência cristã. Pastor Renato, uma mensagem aí para aqueles que nos acompanharam até aqui.
Uma coisa que eu tenho pensado, a gente olha para a sociedade a qual a gente está inserido e a gente, impreterivelmente, se sente tentado a ser extremamente pessimista. Os dias são maus, as notícias que nós ouvimos são sempre ruins, o pecado parece que, de fato, ele tem se multiplicado, a iniquidade se faz presente, o amor se esfriou. Falsos profetas e falsos mestres têm se levantado a cada dia. O ódio ao evangelho e ao cristianismo, ele parece que entrou numa ascendência. E a gente olha para isso tudo e a gente fala: o que será das nossas vidas? As nossas vidas estão fundamentadas no Senhor e a nossa esperança está em Cristo, não em nós mesmos, né? Somos miseráveis, pecadores, né? Estava até ouvindo uma pessoa falando assim na internet, né? Não sei nem quem é. Ela dizia assim: quando chegar no céu, a primeira coisa que eu vou perguntar ao Senhor é: por que que tu me chamastes? Não tem nada de bom. Pelo contrário, só coisa ruim. Mas a nossa esperança está em Cristo. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Cristo.
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, vai sobrar um tempinho para aparecer na igreja, Pastor Jorge?
Espero que sim,
É.
né? Vamos combinar, a gente está combinando que você esteja lá, sim.
Nós aqui que somos de Campina Grande, todos nós sabemos, o Pastor Jorge Noda, muito conhecido de vocês também, faz parte da mesma denominação que o Pastor Renato Vargas. O Pastor Renato, sempre que vem a Campina Grande, tenta encaixar um tempo para estar lá com os irmãos.
É uma dificuldade, mas dessa vez eu vou conseguir, sim.
Então, irmãos de Campina Grande, presta atenção aí. Talvez o pastor Renato esteja por lá. Vocês podem aparecer para dar um abraço ao pastor Renato e ouvir a mensagem do Evangelho. Pastor Renato, muito obrigado por gentilmente ter cedido espaço na sua agenda abarrotada de compromisso aqui em Campina Grande para conversar um pouco conosco. Que Deus possa abençoá-lo, conceder-lhe graça
Amém.
para que o senhor pregue o Evangelho com muita propriedade, abençoando muitas vidas para a glória de
Amém.
Deus.
Amém.
Amém. Muito
Amém.
obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Deus abençoe e até o próximo Consciência Cristã Cast. Fique com o Senhor.